Dinheiro não aceita desaforo e hoje eu invadi esse canal para trazer as minhas dúvidas e as dúvidas dos meus amigos. Vocês podem estar achando isso meio estranho, porque sou eu que estou iniciando esse vídeo, né? Tô aqui com o Reinaldo, que vai responder algumas dúvidas que eu levantei entre os meus amigos no Instagram e no WhatsApp. Reinaldo, são dúvidas muito complicadas, hein?
Oi, Ju, tudo bem com você?
Tô bem,
você? Ai, que bom. Eu pensei que você fosse fazer sozinho os vídeos, já tá craque.
Ah, você me trouxe mais uma vez aqui, ó.
Quantos aninhos mesmo?
21.
21 aninhos. Gente, sejam bem-vindos aqui no canal Dinheiro à Vista. É um prazer muito grande estar conversando com essa menina. Uma menina que vem se despontando, tá levando conhecimento pra todo lado aí. Resolveu aí fazer uma pesquisa com a galera dela, foi isso? Não, como é que...
Me explica,
que negócio é esse? Você saiu fazendo uma pesquisa? Como é que é isso?
Ah, eu tava com muitos problemas financeiros, eu falei, não é possível que só eu passe por isso. Aí eu mandei mensagem no grupo de amigos, do trabalho, da faculdade, do voluntariado, e a galera foi me trazendo muitas questões.
Tem muitas dúvidas?
Muitas dúvidas, Reinaldo. Tá bom? Você tá preparado?
Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários.
Tá bom.
Ô, universitários, vocês estão tudo aí? Fala aí, sim!
Opa, sim!
Ah, tá vendo? Todo mundo aí. Primeiro, parabéns por estar buscando informação, né? Eu acredito que cada vez mais a gente precisa ter informações. E com as informações a gente leva para nossas casas, nossas famílias, e começamos aí um novo jeito de lidar com o que mesmo?
Com dinheiro.
Dinheiro. Você lida bem com ele?
Não.
Não?
Não. Então é uma relação de amor e ódio.
Amor e ódio? Mas é melhor que seja amor, né? Ódio não.
É,
né?
Não.
É pra isso que você tá
é
aqui.
É que é amor no começo do mês, entendeu? Aí chega dia 15 e acabou.
Então você tá aqui como quase uma embaixadora dos jovens pra levar a educação financeira
pra todos. Basicamente.
A embaixadora?
Basicamente. Achei chique.
É, achei você chique. Você já tinha carimbei.
É. Aqui,
né? Legal, né? Usa essa palavra, carimbo, você vai ver ela no meio das suas respostas.
Ela tá no meio das minhas perguntas.
Com certeza, vamos lá.
Eu vou trazer uma primeira aqui, Reinaldo, que é uma dos amigos meus, mas que eu vivo ela também. Que é como resistir à tentação de gastar o dinheiro que eu já poupei. Pensa assim, numa situação que eu já consegui poupar, eu já fui tipo
longe. Você guardou o dinheiro.
Eu já arrasei no começo do mês, guardei lá antes de pagar as contas, guardei o dinheiro. Aí chega no final do mês.
Mas a pergunta que fica para você, e para você que está aqui assistindo conosco, é o que você pretendia quando começou a guardar dinheiro? Tinha um porquê? Ou simplesmente falou assim, não, eu vou guardar parte desse dinheiro que eu ganhei. É isso que você pensou.
Sim.
Mas você não colocou ele para nenhum destino.
É, normalmente a gente só guarda, né? Só coloca lá na poupança.
Você sabia
e
que dinheiro sem dono, sem destino, é dinheiro de ninguém. Vai perder. Como é que nós devemos organizar isso? Primeiro, quando você tira um dinheiro do giro lá do seu ganho, esse mês eu vou tirar 100, 200, 300 reais, que legal, bacana. Mas pra que eu tô tirando esse dinheiro? Ou o que tá faltando aí? O que você acha? Você mesmo vai responder.
O carimbo. Que a gente tava comentando agora mesmo.
Você não destinou ele pra nenhum lugar. Imagina aquela água que você joga aqui no chão. Vamos jogar uma água aqui, um copo d'água no chão. Ela vai para todos os lugares. Se eu tiver um lugar canalizado aqui para água ir para um lugar só, eu vou saber que ela vai chegar naquele local que eu queria que ela chegasse. O dinheiro é isso. Quando você joga ele simplesmente para uma aplicação, guarda o dinheiro no banco, caderneta de poupança, CDB, qualquer um, tesouro direto, não importa. Você simplesmente colocou o dinheiro num lugar sem carimbo, sem destino, sem porquês. Resposta 1 dada, né? Então, vocês jovens que estavam nessa pesquisa, eu quero agradecer vocês de participarem dessa enquete, né, que a Juliana fez. Eu tenho certeza que isso vai contribuir com você que é jovem e tenho certeza também que os pais que estão assistindo, você que está assistindo, passe lá para os seus filhos, é importante. Hoje nós temos aqui quem é a apresentadora, é a Juliana, não é, Ju?
Próxima pergunta. Depois que pago todas as contas e não sobra quase nada, eu acabo preferindo deixar o dinheiro para usar no dia a dia do que poupar.
Quer dizer, mais uma vez você pegou, ficou com o dinheiro lá.
Mas dessa vez não foi no início do mês. Vamos mudar a situação aqui.
Então fala.
Recebi, paguei todas as minhas contas, sobrou lá X. Só que aí esse X já é pouco. Aí eu tô aqui pensando, se eu vou guardar ou se eu vou usar, deixo pra usar durante o mês.
Um dos maiores ensinamentos, Ju, maior ensinamento na educação do comportamento financeiro é nunca falar que dinheiro é pouco. Primeiro erro clássico. Você falou, começou o vídeo aqui falando que dinheiro não aceita
desaforo.
Você começou a fazer o desaforo com ele. Porque se ele é pouco, não tô nem aí. Você acha que ele vai te respeitar? Você não respeita ele, quem dirá ele você. Já começa por aí. Paguei todas as minhas contas, é isso que você falou.
É isso.
Agora tenho lá R$300 na minha mão.
Uhum. Que não é pouco.
Não é pouco. Boa. Já... Gente, ela aprende rápido.
Foi difícil.
Aí você pegou esses R$300 e fez o quê?
Então, aí eu... Vou me botar aqui na jogada. Eu não guardaria os R$300. Porque eu sei que ele não vai chegar até o fim do mês.
Então, mas você não guardaria por quê?
Porque como que eu vou passar o resto do mês?
O que é um orçamento financeiro pra você?
É você saber onde você vai gastar cada coisinha.
Então, se você tem 30 dias, você trabalha 30 dias e recebe um dinheiro pra gastar nos próximos 30 dias. Vamos lá. Aí você gasta tudo até aqui dia 10, 15, sei lá, 20, não sei. Aí, de repente, você tem lá R$300 que falta ainda 5, 10 dias para acabar o mês. Você sabe o que vai fazer com esses R$300? Não. Se você não tem claro o porquê, pode ser que você não vá guardar nesse mês algum dinheiro. Pode ser que isso possa acontecer. Mas eu sei qual destino eu estou dando para ele. Esse mês aqui, eu vou fazer um curso e eu vou aplicar esse dinheiro. Eu vou colocar ele para me dar mais educação, dar mais conhecimento. Você pode. O mais importante aqui é, se quando nós temos um orçamento, e esse orçamento é muito comum para as pessoas, ganha, gasta, sobrou, o que eu faço com ele? Geralmente a pessoa vai falar assim, onde eu vou gastar esse dinheiro? E aí está o grande erro. Ela também não carimbou esse dinheiro.
Não.
Então, o detalhe é, seja no final, seja logo no início, que seria o caminho, eu vejo que eu vou gastar durante 30 dias, então eu tenho lá. Dia 1º a 30 dias. Vou gastar isso. Nossa, tá tendo R$300 aqui que tá sobrando. Eu já devo fazer um destino para ele. Eu preciso ali carimbá-lo. E já tirar do giro para falar assim, não, tá 0 a 0. Aquele dinheiro aplicado já vai ser objeto de uma conquista futura. Você tem sonhos?
Tenho.
É, muitos?
Muitos.
Fala um para mim. Só um.
Eu quero mudar de casa. Quero sair de casa, na verdade.
Quanto custa?
Muito dinheiro.
Quanto custa, Ju?
Eu não fiz essa conta ainda, mas eu sei que é muito dinheiro.
E pros adultos também isso aqui serve, ó, pra toda a galera aqui que tá aqui, ó. Seguinte, quando eu não sei exatamente quanto custa os meus sonhos, como é que eu posso canalizar energia ou dinheiro para que ele possa ser realizado? É. Ah, tá bom, Reinaldo, vai custar para mim... R$5.000, vou dar um exemplo aqui, R$5.000, tá bom. Eu vou economizar quanto? Esse mês, 300. O mês que vem, mais 200, outro mais 100. E eu vou subindo essa régua, já tenho 1.000, depois tenho 2.000, depois tenho 3.000. E talvez em um ano você tenha o dinheiro suficiente para fazer uma mudança de local para um outro local.
Aí eu vou levantar um ponto aí, que é o meu ponto no caso, tá? A minha geração é muito imediatista.
É?
E eu sou muito imediatista.
Sua geração é Z?
Geração Z,
Imaginei.
Quando eu decidi que eu queria sair de casa, eu falei, não, vou sair daqui 3 meses. Deu tudo errado. Passou 3 meses. Aí eu não guardei nada. Eu falei, ah, tá bom, né? Tipo, a gente vê, não sei o quê. Aí, de novo, a hora que eu tomei a decisão de novo, falei, não, daqui 3 meses eu saio de casa.
A música do Zeca Pagodinho fala assim, deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Tá vendo? Esse povo sabe já. Você tá fazendo isso. Aí, então, já que eu não consegui, deixa a vida me levar. Não é dessa forma. Onde está o erro capital? Eu não defini quanto vai custar. Primeiro, qual é o sonho, o desejo, a vontade?
Temos.
A segunda é, quanto custa? Você não fez.
Não.
A terceira é, em quanto tempo? E aí vem a geração Z, imediatista, né? Tá louca para realizar tudo muito rápido, vai atropelar, não vai conseguir.
Não.
Então tem o teu tempo natural. Talvez um ano seria um prazo tolerável. A quarta pergunta que vem aqui é, quanto eu vou guardar? 200, 300, 400? Porque se eu sei quanto custa e sei quanto tempo, eu vou saber quanto eu preciso guardar.
Sim.
E a quinta, que é muito importante, que aí eu acho que vai resolver todos os seus problemas. De onde eu vou tirar essa grana? Eu tô gastando e onde eu não preciso. Então, onde eu vou tirar? Eu vou tirar, vou fazer um freela? Ou eu vou reduzir os meus gastos que eu posso fazer essa redução 20, 30, 40, 50? Até porque você mora com os seus pais hoje?
Sim.
Então, você mora, dá pra guardar o quê? 80% do que você ganha?
Não.
Não? Por quê?
Porque eu tenho as contas de faculdade, tenho conta de transporte, conta de casa.
Balada.
Também.
Não tem nada errado. Não tem nada errado. Balada tem que curtir. Ô, jovens, fica tranquilo. Balada vocês têm que curtir mesmo, porque o momento passa. Aí não vai fazer balada com 50, 60 anos.
Por que
também
não?
Também pode. Mas é diferente essa balada, né? Eu tenho que fazer escolha. Se eu quero mesmo mudar para um lugar meu, qual é a minha prioridade?
E aí vem os hábitos, não é?
Então, mas eu tenho o hábito só de gastar.
Não, mas aí vem a virada de chavinha.
Ah, virada de chavinha. O que, que você acha?
Dos hábitos.
Que hábitos você precisa tirar e fazer uma renovação nessa forma de hábitos contínuos, cotidianos?
Posso abrir o pergaminho aqui?
Tá liberado? Tem um monte.
Vixe.
Mas a grande parte, vamos ser sinceros, se você quisesse realmente mudar e quisesse guardar dinheiro, você guardaria? Seja sincero.
Então, mês passado eu comecei a carimbar esse dinheiro. E aí eu tô conseguindo, tipo, segurar ele lá. Ele já ficou um mês lá. Aí pra mim já tá sendo uma vitória.
Um mês fica 10, 20 meses.
Não, 20 não.
Você pode, Ju. O que é mais importante aqui, só pra fechar essa questão, você precisa definir as suas prioridades na sua vida. E você também que tá assistindo aqui, qual a sua prioridade, jovem? A gente tem muitas questões a ser resolvidas nas nossas vidas e a gente vai deixando pra depois, sabe?
Sim.
Tá na hora de fazer isso. Próxima pergunta.
Fechou. A próxima é exatamente sobre isso que a gente tá falando. Não consigo dizer não para um rolê, jantar ou encontros com meus amigos. E agora?
Não consegue o quê, Ju?
Dizer não para um rolê.
Porque você não tem propósito e não tem clareza no seu sonho.
Acabou falou, de responder.
Ó,
aqui,
eu li pro meus amigos, passou um WhatsApp aqui e tal, falou: ó, vamos lá pra balada, não sei o que lá. Falou: ó, gente, entre a balada e minha nova moradia, eu vou ficar com a moradia. É isso.
Mas e aí, quando vem aquele sentimentozinho de, que também tá numa das perguntas, tá? Aquele sentimentozinho de, poxa, eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço.
Tem um livro meu que chama Eu Mereço Ter Dinheiro. E é um livro que traz as 10 princesas, todas elas tiveram dificuldades com recursos financeiros, sabia disso?
Mas são princesas da Disney? São princesas...
Rapunzel, nós estamos falando da Branca de Neve, essas princesas. Tá nesse livro, anota aí, esse livro, Eu Mereço Ter Dinheiro. É um livro muito bom, recomendo até você... né, ler para você entender.
Vamos
muitas
lá.
Questões que você está falando já está escrita, já está sendo ensinada para muitas e muitas pessoas. Agora, a sua pergunta, voltando, qual é?
Como dizer não para um rolê?
Quando você tem clareza do que você quer, mais ou menos. Você só tem 21 aninhos, você tem ainda mais 80 anos para viver e você quer resolver isso em alguns meses. Vai dar. Você tem que ter mais tempo.
Justo. Okay?
É fato. Se eu não guardar, eu não vou mudar. Ponto.
Não,
Agora, se eu quiser continuar na balada, você também pode. Então, deixa esse negócio de mudar para outro lugar, eu vou continuar minha balada. Eu não estou falando que o jovem não deve continuar o que ele está fazendo. Eu estou falando para o jovem pensar o que é mais importante para ele. O que é mais importante para você, no caso dela, mudar ou continuar fazendo baladas sem planejamento algum? Até porque ela pode ir nas baladas e pode economizar também nas baladas. Não precisa ser aquela balada.
Ah, isso eu faço.
Você faz?
Isso eu faço.
É? Então, seus amigos também podem seguir esse
caminho. O esquenta, né? A gente chama de esquenta.
É, esquenta, tá ótimo.
Eu sou muito pão duro e acho que deixo de fazer as coisas que eu quero para não gastar. Isso é um problema?
É um problemão. Tio Patinhas nunca foi um bom exemplo para a educação financeira. Aquele avarento, mesquinho, pão duro. Guarda. Acumular nem sempre é tão bom assim. Por exemplo, o acumulador de objetos é uma doença. O acumulador de dinheiro sem propósitos, sem sonhos, sem clareza do que ele quer fazer com esse dinheiro, também é uma doença. Portanto, a gente precisa entender que essa questão, meu filho já está educado financeiramente, ele é pão duro, mão fechada, não gasta com nada. Não é esse o espírito da educação financeira. A educação é comportamental. Eu preciso viver meu momento. Por exemplo, você é jovem, 21 anos, você tem que viver. Você tem que ir na balada sim, você tem que curtir sim. Só que tem algumas coisas que você pode fazer escolhas melhores. E aí onde vai ter o dinheiro? E quando você carimba antes, você coloca ele lá, você já assegurou aqui. Daqui pra frente você faz o que você quiser e puder. Porque tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. Deixar de desejos alguns imediatos para conquistar outros desejos maiores. Isso é o segredo da vida. Cheguei com 20 anos em São Paulo. Eu tinha dinheiro para viver 5, 6 anos em São Paulo, sem precisar trabalhar, estudando, morando num apartamento e tal. Eu fui morar numa pensão. Eu fiz escolhas. Eu falei, não, eu tenho outras coisas mais importantes do que simplesmente ir para um apartamento e curtir minha vida sozinho lá, levar meus amigos, minhas amigas. Eu falei, não, Fui morar com três caras num quarto de pensão para poder fazer a minha história ser muito mais vitoriosa. Entende isso, não? Isso são escolhas. A vida escolhe. Com 37, eu não precisava mais trabalhar pro resto da minha vida.
Sonho. Vale a pena?
Sonho! Que sonho imediatista você tem, então?
Esse é um defeito da nossa geração, gente.
Não é defeito, não. São alguns movimentos. Isso aqui,
não,
ó,
é um defeito
aqui
por conta
vocês,
de muita coisa.
Isso aqui
coisa.
Traz vocês pro imediato. Vou passar um Pix, paga 10 segundos, você gasta todo o seu dinheiro que ganhou em 30 dias.
Isso é muito triste.
Brincadeira.
Reinaldo, eu tô com muitas perguntas por aqui, mas eu vou te fazer só mais uma hoje, tá? E aí, se vocês quiserem que eu traga esse quadro aqui de novo, que eu volte pra trazer mais perguntas de vocês pro Reinaldo responder, é só comentar aqui.
A embaixadora chegou. Pessoal, a embaixadora da educação financeira jovem, Juliana. Legal, né?
Reinaldo, esse é um amigo meu, que ele é empreendedor e ele trabalha com os equipamentos dele. Então, ele é autônomo. E aí a pergunta dele é assim: sou empreendedor e nunca consigo separar o CNPJ do CPF. Se der algum problema nos meus equipamentos, não tenho uma reserva para conseguir manter eles. E olha, aí vira uma grande bola de neve, né?
Esse não é só privilégio ou problema do seu amigo. É um problema generalizado, todos os empreendedores, principalmente dos MEIs, dos PJs, aqueles que estão começando as suas carreiras, né, praticamente como empreendedores individuais, tem uma dificuldade muito grande. O que ele aprendeu até então? Pegar o dinheiro e gastar. Não importa, seja como CLT ou até uma mesada, sempre pegou o dinheiro e gastou. Quando ele começa a ter esse empreendimento pessoal, profissional, dono do seu próprio negócio, ele teria que fazer aqui uma ruptura, né? Ou seja, abrir aqui. Aqui eu vou falar de negócio e aqui eu vou continuar falando da minha vida pessoal, familiar. Então ele precisa abrir duas contas bancárias, ou seja, uma para o negócio, quando eu for fazer a nota fiscal lá para receber o trabalho que eu fiz durante o mês, eu vou pegar esse dinheiro, abrir uma conta aqui jurídica, CNPJ, e ter aqui a movimentação da empresa. Quando ele fala assim, e aqui na minha pessoa física, eu vou estipular aqui, eu vou estabelecer aqui, definir um valor que é chamado prolabore, que é o salário dos sócios. Então imagine que eu recebi 3 aqui e eu quero ganhar 2 na minha vida pessoal. Aqui fica 1.000 e aqui fica 2.000. Aqui eu abro uma conta bancária, pessoa física. Hoje você pode abrir em bancos digitais, a conta aqui, não vai ter custo nenhum. E você começa a administrar as duas frentes, seria jurídica e seria pessoa física. Aqui na pessoa jurídica, desses 1.000, vai pagar o imposto, né? Vai pagar algumas coisas ali e vai começar uma reserva também para futuras necessidades, como essa. Quebrou um equipamento meu, preciso repor, preciso consertar, preciso ter dinheiro. No lado de cá da empresa pessoa física, ou seja, da empresa família, que é você sozinho aqui ou com a família, você com esses 2.000, você tem que também guardar parte para os seus sonhos, para as suas necessidades, inclusive para uma aposentadoria um dia sustentável. Caso contrário, você não consegue um dia parar de trabalhar por necessidade. Então aqui você tem uma gestão, aqui você tem outra. O segredo está em você separar as duas, entender o que você quer fazer aqui e aqui. Aqui é negócio, aqui é lucro, eu preciso começar a fazer dinheiro, preciso fazer mais recursos, faturar mais, e aqui eu tenho um prolabore cada dia melhor para fazer a minha vida ser mais prazerosa e ter mais qualidade de vida. Simples assim, percebeu que não é nada difícil?
Mas tem que ter uma disciplina, né?
Tem que praticar. Praticar é o ato. O problema é, a gente não pratica, Ju. A gente joga tudo dentro de um lugar só, numa cesta só. Já viu aquela expressão? Todos os ovos numa única cesta. Se essa cesta cair, quebra todos os ovos. É o que acontece. Junto tudo. E não tenho nenhuma administração de recursos financeiros. Isso realmente é um problema e precisa ser combatido. Agora tá fácil, né? Então Sim. Você vai separar isso dessa outra parte aqui. Empresa família, que é você, e empresa negócio, que é o seu business, que é onde você vai ganhar dinheiro, ter lucro. Aqui você vai ter sonhos. Simples assim. Os dois conversam, sim, mas não pode se misturar.
Boa. Ô Renato, e você tem um livro falando sobre isso?
Tem um livro chamado Empreender Vitorioso. Aliás, legal. Se você quiser, a gente pode deixar o primeiro capítulo dele aqui.
De nada.
Né? Pode? Assim você passa para todos os seus
Sim,
amigos.
Sim,
você, pelo menos o primeiro capítulo, depois você adquire sem dúvida alguma. E tem também uma oportunidade que é o Deflix.
Sim.
Que é o streaming da educação financeira, que é o streaming da educação desse comportamento. Olha só, gente, aqui ó, Deflix, né? Por que Deflix? Você no controle da sua vida, de todas as temporadas dela. que ela é uma também produtora, trabalha na produção do Deflix.
Eu adoro trabalhar no Deflix.
É legal, né? O que tem lá no Deflix? Fala pra nós aqui.
A gente tem muita coisa legal. A gente tem várias entrevistas com empreendedores. Temos várias coisas legais pra sair aí. Programas sobre mulheres, sobre juventude, conteúdo infantil. Então, acessa lá.
E tem empreendedorismo também.
Tem, eu falei empreendedorismo?
É, falou?
Tá precisando, Renato. Porque... Por hoje é só. E se vocês quiserem que eu traga mais perguntas aqui pra, pro Reinaldo responder pra gente, é só deixar nos comentários e avisar a gente lá no Instagram, hein? Então já aproveita e segue a gente no Instagram, o Instagram da DSOP, do Reinaldo e da Deflix. Se inscreva, ativa o sininho e curte esse vídeo se você gostou, hein? Se não gostou, curte também pra ajudar nós, ué. Custa nada, de graça. Fechou? E hoje a gente encerra aqui, tá, Reinaldo?
Gente, eu fiquei muito feliz com você aqui.
Mas eu quero voltar.
Ah, você quer voltar?
Quero.
Tá bom, tá convidada. Nós vamos fazer outras séries. Mas traga mais, faça uma enquete mais ainda profunda. Abre para todas as possibilidades dos jovens, porque nós estamos aqui para contribuir com essa sociedade. Tenho certeza, os jovens são muito mais poderosos do que eu fui lá quando jovens na minha época. Pode ter certeza, vocês são muito melhores. E você, a embaixadora da educação financeira, do comportamento. Parabéns, Júlio. Tchau, gente. Grande
tchau,
abraço.
Gente.
Ela tem que estar no canal.
Eu vou guardar isso.
Você tem que estar aqui no canal.
Olha, que se você não me quiser mais, eu vou trazer. Ela tem que estar no canal pra você.
É isso aí. Vamos embora.
Embaixadora. Embaixadora.
Que crise
que ela está vendo,
que você não me quiser mais.
Você viu?
Você.
Eu vou te lembrar.
Isso ela faz, né? Mas guardar dinheiro, pô. Não, vai, né? André.
Ela não guarda dinheiro, ela só guarda rancor.